Pela ordem, senhor presidente, o senhor esqueceu de mim, não, né?
Senador Fernando.
Vou escrever, Vossa Excelência.
Não, não, para responder a doutora Janaína.
Vossa Excelência quer se inscrever nesse bloco também de pergunta? Vou escrever. E vou dar a Vossa Excelência um minuto pela ordem.
Obrigado, senhor presidente, por toda a tolerância. Eu, na verdade, não entendi o conteúdo da pergunta e a intenção da pergunta. Como se subvenção de agricultura familiar fosse mais valorosa do que agricultura comercial, né? Então, eu fiquei em dúvida com o objetivo dessa pergunta. Mas vamos lá. Na safra 2015-2016, nós tivemos 5.200 para agricultura familiar de subvenção e 100 milhões de diferença para agricultura comercial. Com um detalhe importante, o 5.2 para agricultura familiar significa 30% do valor da subvenção. E para a agricultura comercial, subvenciona apenas 10% da agricultura comercial. Quero avisar também que dinheiro não tem cor. Para o Banco do Brasil ou demais bancos, não interessa se a subvenção paga é da agricultura familiar ou se é da agricultura comercial. O dinheiro tem a mesma cor, é o mesmo real. O banco quer é receber o seu dinheiro atualizado e remunerado, apenas para atualizar os números de acordo com a data. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, senhor presidente. Senhor presidente.
A presidência esclarece que a testemunha está devidamente compromissada, estando, portanto, comprometida a falar a verdade sob as penas da lei. De acordo com as normas aprovadas, passo a palavra ao relator para que faça suas indagações à testemunha.
Senhor presidente, antes...
Só meio minuto. Eu queria, senhor presidente, que a senadora, minha querida senadora, repetisse e afirmasse que 2015 foi gasto 5 bilhões com agricultura familiar. Eu queria, porque a informação que eu tenho é que foi menos de 640 milhões. Eu queria que ela confirmasse, senhor presidente.
Não, 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 não vamos abrir esse debate paralelo. A senadora já deu a palavra, já deu a Vossa Excelência.
Senhor presidente, eu só queria
fazer... E agora eu vou dar a palavra ao relator.
Senhor presidente, 30 segundos só. Não,
de acordo com as normas aprovadas, passo a palavra ao relator para que faça suas indagações à testemunha.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhora senadora, senhores senadores, senhores advogados, eu quero fazer um cumprimento especial à testemunha, ao ministro Aldo Rebelo, que reencontro aqui, cumprimentá-lo na sua vinda a essa comissão. Eminente ministro, Vossa Excelência está arrolada como testemunha da defesa para tratar de decretos de crédito suplementar na pasta que Vossa Excelência conduzia ao tempo da edição dos decretos, que foi julho e agosto de 2015. Então, desse modo, eu tenho tão somente uma pergunta a me dirigir a Vossa Excelência, que vou lê-la e já lhe passarei também por escrito para a vossa resposta. A minha indagação é no seguinte sentido. Era atribuição do órgão solicitante do crédito, ou seja, quer do Ministério da Defesa ou do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, avaliar o impacto da abertura do crédito suplementar sobre a obtenção da meta de resultado primário? Indagação que faço ao eminente ministro e agradeço a sua resposta.
Uma palavra ao senhor Aldo Rebelo, na condição de testemunha, 3 minutos.
Senhor presidente, senador Raimundo Lira, prezado líder, senador Anastasia, senhoras senadoras, senhores senadores, senhoras e senhores advogada e advogados, minhas senhoras e meus senhores. Creio, senhor relator, que os técnicos que me antecederam em depoimento a esta comissão terão esclarecido tanto para os créditos destinados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, quanto para os créditos utilizados para despesas do Ministério da Defesa, a responsabilidade técnica específica dos órgãos responsáveis pela solicitação do crédito no âmbito de cada ministério. E na rubrica assinalada como conveniente ou própria para aquela solicitação. A avaliação não era realizada nos ministérios, a avaliação era realizada no Ministério do Planejamento, tanto do ponto de vista técnico, como também submetida a uma avaliação jurídica sobre possíveis irregularidades que pudessem coibir essa solicitação. E em seguida, naturalmente, já há um minuto ainda, já no, numa outra esfera, outra avaliação era realizada e então o crédito, quando aprovado segundo o solicitado, era então autorizado, o que não ainda significava recurso, porque o crédito ainda dependia da autorização do uso de limite, e depois do uso de limite orçamentário, dependia da autorização do limite financeiro, e depois do limite financeiro ainda dependia de meios técnicos para que isso se transformasse em pagamento.
Senhor presidente, agradeço a resposta do eminente ministro Aldo Rebelo, estou satisfeito. Muito obrigado.
Na condição de inscrito, passo a palavra ao senador Cássio Cunha Lima. 3 minutos.
Senhor presidente, senhor relator, a minha saudação toda especial ao ministro Aldo Rebelo, meus cumprimentos, a manifestação de apreço pessoal, de respeito, assim como cumprimento ao advogado da defesa, à acusação, senadoras, senadores. É desde ontem que há um debate, não apenas nesta comissão, mas também na imprensa brasileira, sobre quem levou a vantagem com a perícia apresentada pelos técnicos do Senado. Um dos jornais de grande circulação do Brasil chegou a fazer uma manchete dizendo que os dois lados podem usar a perícia, como se a perícia fosse um chiclete que você morde do lado que você quiser. E não é bem assim. A perícia responde a 2 perguntas. Se houve crime no caso dos decretos de suplementação orçamentária e se houve crime nas pedaladas fiscais. Nas 2 hipóteses, a resposta é positiva. Sim, houve crime. No caso das pedaladas, pela ausência de autorização legislativa, já que o Congresso Nacional teria que ter autorizado a edição dos decretos, uma vez que, de forma imprevidente e ilegal, o governo usava de maneira antecipada o PLN 5, que ainda era um projeto de lei e que só veio a ser convertido em lei no dia 3 de dezembro do ano 2015. É como se o governo contasse com o ovo no ventre da galinha. O governo estava contando com o ovo no ventre da galinha.
É o nome técnico, né?
É o nome técnico. Então, nós estamos diante dessa situação em que o governo contou, na expressão técnica, com o ovo no ventre da galinha. E no caso das pedaladas, e neste caso, para concluir o raciocínio, a perícia atesta de forma irrefutável a responsabilidade da presidente Dilma. Até porque eu disse ontem, e foi dito aqui em outros momentos, não é preciso ser perito para ler o Diário Oficial. E o Diário Oficial traz a assinatura da presidente Dilma Rousseff nos referidos decretos. Quanto à pedalada, portanto, ela já está condenada pela perícia, porque a defesa, com muita habilidade e o talento habitual, se agarra à perícia como se pudesse dela se socorrer, como se para a condenação final da presidente fosse necessário a constatação dos 2 crimes. Nós poderíamos até dar o benefício da dúvida. Mas se a defesa valida a perícia para o caso do seguro Safra, tem que validar para o caso dos decretos. E a perícia diz claramente que houve crime da presidente Dilma Rousseff ao não submeter ao Congresso Nacional a autorização para os decretos. No caso das pedaladas, Esta mesma perícia diz também de forma textual, clara, cabal, nítida e irrefutável, que na opinião da perícia houve sim empréstimo ilegal, uma grande fraude, que foi inclusive objeto de comentário do Dr. Júlio Marcelo, procurador do Ministério Público. Resta uma dúvida quanto à autoria, e a perícia não identifica de forma direta o ato da Presidenta da República. Mas como nós estamos convencidos que tudo isso foi feito numa tentativa de burlar a lei de responsabilidade fiscal, foi um drible à lei de responsabilidade fiscal, você não vai encontrar numa fraude a assinatura expressa de qualquer que seja a autoridade. Lembrando, para concluir, senhor presidente, diante da tolerância de Vossa Excelência, que no passado bancos estaduais foram extintos, foram liquidados exatamente por essas pedaladas. E aí eu me reporto especificamente ao Paraiban, o banco do nosso estado, além de vários outros bancos que foram extintos, exatamente porque os governos de outrora utilizavam os bancos para fazer exatamente esses expedientes que nós achávamos que já estávamos banidos do Brasil. Nós achávamos que esse tipo de postura de ludibriar, de enganar, de promover a fraude, que havia sido exemplarmente punida nos estados, jamais poderia ser revista na União. Ou seja, foi a própria União, e concluo definitivamente, que no passado, outrora, fechou e liquidou os bancos estaduais por esta prática.
Conclua, senador.
Que usou o modelo para fraudar o sistema. Então, não tenho perguntas ao nobre ministro, apenas para trazer essas informações de esclarecimento, que o laudo definitivamente é devastador contra a defesa, era um instrumento da defesa e passa a ser uma ferramenta importante da acusação. Esta é a verdade trazida no laudo pericial do Senado.
Na condição de escrito, passa a palavra ao senador Ronaldo Caiado. 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ao ex-deputado, ex-ministro Aldo Rebelo, aqui como testemunha hoje, não só conhecido, mas sempre muito querido e respeitado por todos nós, tendo até presidido aquela casa quando em um dos períodos foi deputado federal. Eu, ao ouvir o ministro Aldo Rebelo, fica claro que ele colocou, ao responder o relator, que a avaliação daquilo que é o pedido de crédito do Ministério, seja do Ministério da Defesa, como também de Ciência e Tecnologia, como os demais, cabe exatamente ao planejamento e à Advocacia Geral da União, que é assessora, como também à Casa Civil, para que chegue a Presidente da República. É lógico que nós sabemos muito bem disso, e aí nós vamos esclarecer os fatos que foram relatados com as conclusões da perícia, que, na verdade, deputado Aldo Rebelo, o que está aqui claramente é que a perícia, nas suas páginas 212 a 213, eu faço questão sempre agora de poder informar aos advogados da Presidente da República do que eu estou falando, para que não paire menor dúvida sobre os fatos que estão sendo relatados por mim, é de uma clareza cristalina, tá certo? O fato de que nos créditos suplementares, ela, no item 2 das conclusões da perícia, os 3 créditos promoveram alterações no programa orçamentário incompatíveis com a obtenção da meta. Então, fere exatamente o artigo 4º da LOA. Está aqui a perícia. O item 3 das conclusões também da perícia. A abertura demandaria autorização legislativa, ou seja, não poderia ser pelo um decreto da Presidente da República. Teria que ser por projeto de lei e, antes disso, aprovação do PLN 5. O item 4, no momento da edição dos decretos, a meta vigente não estava sendo cumprida. O Presidente da República pedalou em cima dos decretos, ou seja, concluiu que o PL, ao ser mandado para o Congresso Nacional, já estava aprovado, ou seja, considerando o Congresso Nacional como sendo uma casa acessória do Executivo. E também, no item 6, é que é importante, que não alterou, tá certo, as despesas primárias. Alterou sim. Está aqui também, repito, o decreto 14.250. Eu me esqueci de dizer a página de novo, que está no relatório aí do nobre senador Anastasia, para a advocacia tomar conhecimento. Provocou sim um efeito aí comprometendo o resultado primário de menos 251 milhões de reais. Ou seja, este empréstimo, ou seja, esse decreto específico do Ministério da Ciência e Tecnologia, Justiça, Defesa, SDE, Política da Mulher, CGU e Poder Judiciário, eles indiscutivelmente comprometeram o resultado final em menos 251 milhões, ou seja, afetou o resultado primário e com isso caracterizando o fato do descumprimento daquilo que está previsto. E é importante que seja dito e que seja reforçado a tese que a Presidente da República teria que fazer aquela época para poder aí sim editar os decretos. Ela teria que ter feito um contingenciamento de 58 bilhões de reais e não um contingenciamento...
Conclua, senador, por favor.
Para concluir, presidente. De 8,6 bilhões de reais que ela fez, ou seja, desprezando o Congresso Nacional e responsabilizando exatamente aquele ato como sendo, ou seja, o projeto como sendo substitutivo do Congresso Nacional. E o item último, e a conclusão da perícia, então, aí é mortal. Já que a base da presidente Dilma estava buscando a perícia, está aí. Ato comissivo da excelentíssima senhora presidente da República nas edições dos decretos sem controvérsia sobre sua autoria. E aí acrescento.
Conclua, senador, por favor.
E aí, ao crescente, eles esqueceram e a sua assinatura, além da autoria, a assinatura dela que está lá, diferente da pedalada. Porque da pedalada não tem como ter assinatura, porque eles esconderam a operação. Operação fraudulenta, subterrânea, e que não tem como ter assinatura, mas neste caso específico, o artigo 84 da Constituição exigia dela assinatura. Como tal, é um esclarecimento que deixa claro que o Tribunal de Contas
conclua,
da União,
senador, por
acertou
favor.
Em tudo e a perícia convalidou 100% do que o TCU apresentou no seu relatório final e que é a base do relatório do senador Anastasia. Muito obrigado, presidente. Não tem nenhuma pergunta a formular ao
Na condição convidado. De inscrito, passa a palavra ao senador Magno Malta. 3 minutos.